Eu quero que nós abrimos em Lucas capítulo 10. Eu sei que nas células nós temos focado numa passagem quase idêntica de Mateus e nós vamos ler isso novamente, mas através de Lucas. Começando em versículo 25, vamos até 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que já ouvimos isso hoje, não é? Acho que duas, três vezes. Eu acho que Deus está a falar conosco sobre isso. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: a quem é o meu próximo? Agora, essa é a grande questão, porque ninguém tem problemas em amar a Deus, a quem não vê. Mas muitos de nós temos problemas em amar a quem que nós vemos, o nosso próximo. Então, essa pergunta também tem uma certa importância, mas quem é o meu próximo? Porque é muito fácil de escolher quem é o nosso próximo. Eu vou amar a quem que eu gosto. Eu vou dar a minha vida para as pessoas que eu gosto mesmo. Não é? As outras, pá, paciência. Não, Jesus teve uma resposta muito importante. Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos assaltadores, os quais puxaram, espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-o, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuide dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquilo que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Diz, pois, Jesus: vai e faz a mesma maneira. Então, Deus responde: quem é o seu próximo? Agora eu preciso de alguns voluntários. 3, 4 voluntários. Ok? Vem aqui. 4, ok, vem aqui. Vem aqui no palco. Precisa mais 2. Mais 2. Mais outro. David. Ok, David. Vem aqui. Ok. Tu vais ser a pessoa que é roubado. Quem quer ser roubado? Ninguém gosta de identificar com essa personagem, essa pessoa? Ok. Gosta de ser roubado? Tá bem. Ok. Elder? Luís, vocês vão ser aqueles salteadores, aqueles ladrões. Agora vocês têm que dar uma tarefa a ele, ok? Até ele chegar ao meio morto, ok? Dá lá, dá uma tarefa a ele. Ok, rouba as coisas, tira tudo que ele tem. Tira telemóvel, tem dinheiro, tira todo. Deixa por morte mesmo. Ok, deixa, ok. Vocês vai andando. Ok. Tem que ficar assim. Ok. Fica ali. Tu és o sacerdote, tu és o levita, tu és o bom samaritano. Ok? Quem gosta de ser sacerdote? O problema é que vocês já conhecem a história. Se não saber o que ia acontecer, quem ia gostar de ser sacerdote? Está sempre no templo, não é? Sempre na igreja, sempre, não é, na presença de Deus, servindo Deus e o povo de Deus. Não é? Gostavam de fazer isso? Claro, por isso vocês estão aqui, não é? Vocês, enfim, são sacerdotes, não é? Vocês fazem parte de uma nação santa. Reis e sacerdotes, é vocês chamados. Não, fica ali, morto. Meia morte, ok? Agora, a Bíblia diz que, não é, ele estava assim no caminho de Jerusalém, que significa... Talvez ele foi a celebrar, né, naquelas festas grandes. Ele vem da montanha, ele vem de Jerusalém, descendo para Jericó. E então ele está cheio das coisas boas, as coisas que Deus tinha feito em Jerusalém. Está cheio e animado, e ele está naquela alta. Ele não está numa... Ele está a descer de Jerusalém. Ele está a voltar da igreja. Um culto tremendo. Uma coisa abençoada. Ele vem. Ele passa pelo caminho. Encontra. Olha. E vai de largo. Ok? Passa de largo. Mesma coisa, levita. Esse é um líder de louvor. Uma presença. O culto foi tremendo. Nós tocamos cheio. Nós tivemos tão, numa presença de Deus tão ungida. Tão, ai, foi tremendo, tremendo. Ele vem de Jerusalém. Ai, eu tenho que compartilhar com a minha esposa. Eu estou tão animado, eu estou tão ansioso para chegar em casa e compartilhar aquilo que Deus fez conosco em Jerusalém. Vai lá, vai para Jericó, passa para lá. Olha, passa de largo. Quem identifica com aquela levita? Ninguém. Ninguém. Ela estava a contar comigo essa semana. Ela estava tão envergonhada com ela mesma. Posso contar? Ela já confessou, então para eu vou contar a história. Ela estava... Onde foi? Oh, sim. Ela foi sapateira para... reparar os sapatos e coisa assim, e entrou uma senhora que estava cheia de feridas e com pulso-se muito, muito mal. Ela entrou e disse: ai, estou doendo tanto e tenho tantos problemas e coisa assim. E ela ficou com nojo e queria só sair. E ela saiu daquela loja. E quando ela, né, chegou à igreja, ela, aquilo caiu nela e disse: o que é que eu fiz? Né? O que é que eu fiz? Então, não é muito longe da nossa realidade essa parábola. Né? Okay? Mas quando vocês identificam com com essa levita, o sacerdote. Yeah, ok, agora há mais mãos assim corajosas? Ok. Acontece às vezes, não é? Agora vem o bom samaritano. Deixe-me somente explicar acerca do samaritano. O samaritano não tem doutrina correta. Ok? Eles têm uma certa mistura das coisas, dos credos e crenças. Por isso os judeus rejeitaram completamente os samaritanos. Porque consideraram que os samaritanos eram aquela raça mista e as coisas estavam tudo embrulhadas, que não tinha uma vida assim como devia ser. Era uma raça para ser evitada. Por isso os judeus muitas vezes, em fazer viagens, passaram de lado, não é, de samaritano, porque Samaria, porque não queria nem entrar na terra desta gente, porque representava tanta mistura, tantos erros, tanta maldade. Agora ele passa. Ok. Ok, vocês podem sentar. Eu só queria que vocês notem quem passa de largo. Porque essas são pessoas que talvez sabiam melhor, mais conhecedores da palavra, mais experiente na presença de Deus, mais à vontade em coisas espirituais do que a pessoa que foi ferida ou a pessoa que ajudou. Mas quando Jesus estava a explicar quem é o próximo, ele não focou nas pessoas que sabiam melhor ou que tinham tanta, não é, tanta coisa aqui na cabeça. Tanta informação espiritual, tanto conteúdo, não é, bíblica. Ele frisou da pessoa que fez a coisa certa, não a pessoa que sabia de fazer, mas a pessoa que fez. Quem passa de largo? Um é quando a pessoa não observa as necessidades que estão à sua volta. Às vezes estamos tão focados nas nossas coisas, estamos tão focados na nossa vida, que nem damos conta para que está do nosso lado, que está acontecendo na vida do nosso vizinho, do nosso amigo, da pessoa que nós passamos quase diariamente. Porque estamos tão focados. Oh, foi tão bom. Oh, o culto foi tremendo. Foi culto. Ah, cuidado. E nem notamos as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. Porque estamos tão abençoados. Okay. Estou a gozar conosco. Porque às vezes a nossa experiência, aquilo que nós queremos no Senhor, torna-se tão egoísta, um impedimento a cumprir aquilo que Deus diz. A bênção de Deus é algo que Deus quer para que nós podemos ser uma bênção. Não, para que nós podemos sentir melhor. Entende? A bênção que nós queremos é para nos equipar para ser uma bênção. Não para guardar para nós. E essa que foi aquela situação do sacerdote e do levita. Eles vieram de Jerusalém naquela alto, daquela experiência alto, espiritual tremendo. E essa semana nós vamos ter aquela experiência na convenção. Eu sei, cada conferência é uma coisa tão tremenda, tão tremenda. Deus nos encontra. Mas eu estou a avisar-nos desde o princípio. Ser abençoado é para abençoar. Receber é para dar. É algo que Deus quer que nós temos, não é, da sua presença, da sua experiência, aquilo que outros precisam. E que nós, não é, se transformem em ser o canal, o meio em que Deus ajuda as pessoas. Então, quem passa de largo e quem que não observa as necessidades. Quem que passa de largo e quem não se preocupa com as vidas das pessoas. Quem passa de largo é quem pensa só em si mesmo. Pensa em primeiro lugar. Por isso, aqueles mandamentos criam aquela ordem. Ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu pensamento, todas as tuas forças. Ama Deus e ama o próximo. Põe as coisas em ordem. Né? E depois, como si mesmo. Em vez de primeiro pensar em si e depois aquilo que sou, vamos dar aos outros. Não. Primeiro Deus, depois aos outros e depois aquilo que sobra é para nós. Ok? Faz isso. Né? Esse é aquele princípio de vida. Quem passa de largo e quem não quer ser interrompido. Essa é uma frustração para mim às vezes. Quando eu estou a falar, quando alguém me interrompe. Eu gosto disso. Até que nós temos uma expressão que estamos a usar demasiado em casa. Uma expressão diz, agora sou eu a falar. Agora falo eu. Posso falar? Posso falar? Posso? Que significa? Eu estou a falar, não me interrompo. Não me perturba. Eu caio nisso como qualquer outro. Com certeza, essas pessoas, eu sempre tenho que dar um benefício de dúvida. Quando nós lemos a Bíblia, porque às vezes nós criamos inimigos onde não há inimigos. Não é? Criamos pessoas assim, mas em que provavelmente não havia maldade nas suas vidas. Aquele sacerdote, aquele levita, não fez por mal, ou não se envolveu porque tinha um coração muito, não é? Muito mal. Não. Talvez tinha outras coisas que eles queriam fazer. Epá, eu tenho que chegar a Jericó antes de pôr o sol. Porque eu tenho estado naquele caminho de Jerusalém a Jericó, aquilo é complicado, aquilo é muitos quilómetros e é muito complicado porque passa pelos vales assim, é um deserto, é complicado, ninguém deve estar ali depois do pôr do sol, por causa dos ladrões e os espiadores que estão naquele caminho. E com certeza eles encontraram e disseram, pai, eu não tenho tempo para isso. Gostava, mas pronto, deixa outra pessoa. Ele está quase morto mesmo, eu não posso ajudar, quem sou eu? Passo de lado, porque não querem ser interrompido. Não querem de não chegar onde querem chegar. Não querem se envolver numa situação que não é sua. Passo de lado. Agora, quantos de nós passamos de lado e não nos envolvemos porque nós temos coisa a fazer, porque não temos tempo, porque aquilo envolve mais que eu tenho, então logo ficamos assim fora. Não nos envolva. Por isso, às vezes, nós dizemos sim àqueles dois mandamentos, mas aplicando isso à nossa vida, não é sempre tão fácil como nós pensamos. Jesus diz, para amar a nosso próprio como nós mesmos, nós temos que ser como aquele bom samaritano. Aquele bom samaritano é alguém que deixa ser interrompido, deixa a sua agenda ser mudada, deixa as suas prioridades ser trocada, deixa as coisas, né, de Deus encontrar o primeiro lugar. A vida transforma. Sabe que, estudando a Bíblia, o Novo Testamento, a maioria dos milagres que Jesus fez, ele fez quando ele estava no caminho de fazer outra coisa e alguém chateou. Alguém pegou nos seus vestes, alguém
não chamou a sua atenção, alguém gritou: oh, mestre, mestre, aqui. E depois Jesus diz: cala-te, não incomoda, não interrompa. Ele está a fazer uma coisa muito importante. Ele tem que chegar naquele lugar antes de pôr o sol. Não impede o mestre. A maioria dos milagres, a maioria das coisas que Jesus fez, quando ele estava no caminho a fazer outra coisa, ele deixou a ser interrompido. E Deus fez alguma coisa tremenda. Não é? São aqueles encontros divinos, aquelas interrupções arranjadas por Deus. Então não perde a oportunidade de ser usado por Deus, ou ver a glória de Deus, ou ver um grande milagre por causa da tua agenda que está tão supercarregada e tem que estar e tem que fazer e não tenho tempo para fazer mais nada. Não seja enganado. E não perde aquelas grandes oportunidades que Deus diz. Houve um jornalista que estava a fazer uma pesquisa nas ruas de Nova York, quando ele perguntou a um senhor: quais são os dois problemas principais da sociedade? Ele estava a fazer aquelas entrevistas, aquelas pesquisas. E o senhor estava assim tão ocupado e disse que não sei e não quero saber. E depois andou. E o jornalista gritou e disse: exatamente, esses são os dois problemas principais da sociedade. Não sei e não quero saber. Ignorância e indiferença. Às vezes nós não queremos entender o que é que passa no mundo. Não queremos saber o que passa na vida de alguém. Não queremos nos envolver. E essa indiferença é o oposto do amor. Às vezes nós pensamos que ódio é o oposto do amor. Por isso nós pensamos, quando nós não odiamos ninguém, que nós amamos o mundo. Não, não. O oposto do amor é indiferença. Isso é a nossa atitude. É uma atitude de indiferença. Nós não conhecemos nem o amor de Deus, nem o amor do nosso próximo. Agora, para nos envolver, nós temos que ter conhecimento de situações. E sabendo alguma coisa, nós somos obrigados a nos envolver. O amor de Deus, né, com o conhecimento de petição, de pecado, de humanidade, Deus não podia ficar assim, indiferente. Porquê? Porque Ele é amor. Por isso Ele enviou Jesus. Ele enviou o Seu Filho unigênito para, né, tomar o nosso lugar, para ser condenado no nosso lugar, né, para morrer no nosso lugar. Ele não podia ficar assim, indiferente. Ele não podia de não fazer nada. Ele tinha de fazer alguma coisa. Esse é o amor de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos sublinhar a palavra ajuda. O Espírito ajuda. Ele é o ajudador. Okay? Quem ajuda alguém anda no Espírito. Se não ajuda, andas na carne. Se não ajudas, se não serves, se não faz nada, okay? Se fica assim indiferente, é carnal. É carne. Que luta contra o Espírito, a indiferença. Quem que ajuda é espiritual, porque essa é a obra do Espírito Santo.
Tu não pensa que fazer algum serviço é insignificante. Não, não. É importante. Se arruma as cadeiras, se limpa o chão, se fazer alguma coisa, servir no bar, se ajudar nos transportes, se fazer alguma coisa, se abrir a porta para alguém, ajuda, né? Essa ajuda é obra espiritual. Aquilo que o Espírito Santo faz, Ele nos ajuda. E quando nós ajudamos os outros, nós estamos a amar o nosso próximo, porque o amor tem um parte muito prático. Não é somente um sentimento, aquela coisa clorosa que nós sentimos, oh, eu sinto tanto amor. Não. Mas quando nós ajudamos, esse é o amor. Abrindo a porta, ajudando, né? Buscar uma cadeira, fazer alguma coisa. Nós temos que ter aquele sentimento, né? Dentro de nós, que a nossa chamada para ser homens e mulheres espirituais é para ajudar uns aos outros. Se nós vamos amar uns aos outros, se nós vamos amar a nós próprios como nós amamos a nós mesmos, nós vamos ajudar uns aos outros. Em coisas práticas. Imagina uma igreja, ou a igreja de Jesus, em todo o mundo, em que todos ajudam uns aos outros. Imagina. Uau! Que igreja vai transformar o mundo? Imagina. Eu estava assim pensando sobre isso outro dia, estava assim, não é só sentado no meu meio, ou coisa assim, pensando, imagine, todo mundo, porque a igreja é enorme, mas se a igreja começa só a ajudar pessoas, mais nada. Não é? Ajudar aqui na rua para limpar todo o lixo. A igreja que faz, não, nós, ai, não, essa não é para mim, é a Câmara que tem que fazer isso. Eu pago o imposto, a Câmara tem que fazer. Não é? Nós podemos, no nosso sentido de justiça, não nos envolver em nada. E não é comigo. Ninguém me pediu. E não faço, ninguém me pediu. Quantas pessoas não fazem porque ninguém pediu? Agora, um ajudador descubra, né, o que é necessário fazer e faz. Né? Está um papel no chão? Ah, bem, eu não sou uma mulher de limpeza. Esse não é meu lugar. Há outra pessoa a fazer isso. Até que pegamos outra pessoa a fazer isso e não faço. Mas um ajudador apanha. O ajudador arruma, o ajudador faz alguma coisa extra, o ajudador anda daquela segunda milha, faz aquilo que não é esperado, que não é pedido, que não é requerido, é aquilo que sai do coração. Essa é a pessoa que ama Deus e essa é a pessoa que ama o seu próximo, como a si mesmo. Essa é uma pessoa espiritual. O Espírito Santo é chamado também no Consolador. Consolador é alguém que, como o pastor Leopoldo disse, dá aquele ombro amigo, dá aquele lugar de conforto, de abraço, entendimento. Há muitos que condenam, é fácil de condenar, é fácil de julgar, né? Porque às vezes não somos treinados para avaliar cada situação e dizer, ah, essa é linda. Somos avaliados e nós avaliamos, não somos julgados, não julgamos. É tão fácil, essa é carnal, faz parte da nossa natureza pecaminosa de criticar, apontar dedo, avaliar, dizer que está mal. Qualquer pessoa pode dizer isso, mas quem pode dizer, ah, tu és uma bênção? Vou dar um abraço, estás em baixo e vou dizer, não, mas é importante. Consolação. Precisamos mais pessoas assim. Imagine a igreja que não critica se Ele consola. Imagina, fecha os olhos de Israel. Todo mundo, todos que conhecem Jesus, só consola. É o Espírito Santo que faz isso. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Se queremos ser espirituais, é assim, ser um consolador. Dá um abraço. Entende. Não falar mal. Oh, quero fazer essa parte dessa igreja? Oh, mas somos. Somos membros dessa igreja. Essa é a intenção de Deus. Essa é a natureza de Deus em nós. Não somos assim. Se nós amamos Deus de todo o coração e nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, somos assim. Amamos as pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, 18, que nós somos transformados da glória em glória. Eu tenho pensado às vezes sobre as coisas que nós, todos nós, sabemos recitar e nós usamos com frequência certas frases na Bíblia, de glória em glória, de glória em glória. Quando queremos avançar e ser promovido, quando nós temos metas e queremos alcançar, é de glória em glória. Mas de glória em glória significa que há degraus e há intervalos. De glória, de glória, de glória. Há intervalos. Ok? De glória em glória. Se não for intervalos, não tem que dizer de glória em glória. Só dizer, estou transformado na glória de Deus. Não há intervalos. Mas quando diz de glória em glória, significa que há intervalos. Que significa há tempos em que a glória de Deus está manifesta. E há alturas em que nada está acontecendo. Nós somos transformados tanto na glória como nos intervalos. Okay? Somos transformados a sua imagem para amar Deus de todo o coração e do nosso próximo como nosso mesmo, quando há glória e quando não há glória. Agora, quem gosta daquelas glórias, aquelas manifestações do poder de Deus, quantos de vocês gostam daquilo? Quantos de vocês gostam de em que não há nada a acontecer? Sabe que é aquilo que eu aprendi? O tempo do intervalo depende da nossa atitude. A nossa atitude vai controlar o tempo em que nada está a acontecer. Deus arrancou Israel com a sua glória de mão do Egito. E eles andaram assim com aquela experiência do poder de Deus, de uma forma tão visível, mas depois eles entraram naquele intervalo. Epá, não há água. Epá, não há carne, não há... E eles começaram a murmurar. Naquele intervalo é quando as pessoas murmuram. Ninguém murmura quando há manifestações do poder de Deus. As pessoas estão a celebrar. Mas quando nada está a acontecer, é quando as pessoas começam a queixar. Epá, eu não vejo nada, as coisas não mudam, as coisas nem. A nossa atitude determina o tempo que estamos no deserto. Quantos de vocês querem passar 40 anos no intervalo? Nós podemos ler em Êxodo, né, 15, 16, 17, esses capítulos que a razão que eles permaneceram no deserto era por causa da sua murmuração. Sabe que a nossa atitude é visto pela nossa boca. O que sai da boca revela o que está no coração, revela a nossa atitude. Murmuração, eu compartilhei isso na nossa célula. raiz dessa palavra, a história dessa palavra. Murmuração significa ficar de noite. Permaneça. Oh. Murmuração é quando nós não saímos de pensar ou falar sobre um assunto. Repetimos. Pai, não concordo, não contigo, não tenho. E ficamos assim, estamos assim naquela rota, aquela vez após vez, após vez, após vez. É? Lembras daqueles discos antigos? É? Aqueles, não é? Às vezes fica com uma risca e aquilo fica, repete mesmo. Murmuração é essa. Às vezes, né, as pessoas começam a dizer mesmo, dizem, pá, cala-te. Descansa, larga aquilo. Né? Vezes. É ficar de noite, é permanecer numa certa atitude. Essa é a raiz da palavra murmuração. É como estando no deserto, né, e nada está acontecendo, não vejo nada, Deus não vejo. E nós, e aquilo demora. Depois as pessoas finalmente ficam saturadas com aquilo e chega e diz, oh Senhor, Deus, perdoa-me. E Deus, Deus começa a mover novamente. Okay? De glória em glória. Deixa-me dizer outra coisa. Naquele intervalo, se nós não aprendemos as lições que Deus quer, naquele intervalo, se nós chumbamos, não é? Esse teste, nós temos que repetir o teste. Se nós, em vez de subir a montanha, não é? Alcançar a vitória, e já damos voltas, temos que dar mais uma volta. Quando vocês estão perante uma situação que não é nada novo, parece que novamente estão nesse. Então, passaste a prova da primeira vez? Não, eu tive uma atitude péssima. Ok, pronto. Agora tenho outra oportunidade. Mais uma. Amém? Miguel, bem-vindo. Pera. Deus te abençoe. Amém. Está aqui novamente. Aleluia. Então, passa o exame. Deus quer que nós, não é, chegamos àquela ponta de quebrantamento da nossa vida para que nós podemos ser usados por Deus. Claro que Deus quer nos abençoar, mas Ele vai colocar pessoas ao nosso lado, não é, no nosso caminho, que precisa daquilo que nós temos recebido. E nós temos que estar dispostos a interromper a nossa agenda, não é, a fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Claro que não é somente notar ou observar ou, não é, a situação. Não é somente, não é, parar e ajudar. Mas nós temos que também sacrificar. Porque quando nós vamos ajudar alguém, não é somente aquela moeda de caridade. Não dá algumas coisas que não custam nada e depois ficamos assim sem responsabilidade nenhuma. O bom samaritano, quando ele pegou naquela pessoa, ele pegou naquela pessoa com um objetivo: eu vou levantar essa vida, custe for custar. Eu vou investir a mim mesmo. E eu vou voltar, e eu vou acompanhar, e eu vou consolidar essa pessoa. Eu não vou somente ajudar com algumas moedas e depois vou na minha vida. Mas eu volto, eu vou acompanhar, eu vou ver que essa pessoa fica completamente sarada e completamente normal. Volta mesmo, né, em cima. Envolva, amar alguém sempre significa sacrifício. Sacrifício. Nós temos que oferecer a nós mesmos. Por isso, eu vejo esse bom samaritano é uma pessoa que é disposta a caminhar aquela milha extra. É uma coisa que é obrigada, é esperada, mas é aquilo que não é esperado, aquilo que ninguém pensa que tu deves fazer. É aquela segunda milha em que o amor é manifesto. Se for obrigada, se alguém paga, se alguém dá elogios, se alguém dá qualquer galardão, então é normal. Mas quando ninguém nota, ninguém diz, ninguém paga, ninguém dá louvores, nem apreciações, nem nada. Então, é quando nós estamos a dar o amor genuíno. Ele pagou o preço. Ele acompanhou, ele consolidou o homem. Essa é a obra do Senhor. Quando Jesus disse que nós vamos fazer as suas obras ainda maiores, nós normalmente pensamos só em algo milagroso. E nós desprezamos as coisas mínimas. Mas eu vejo quando nós passamos por alguém e damos a mão, damos uma palavra amiga, quando nós levantamos, quando nós acompanhamos uma pessoa, quando não largamos, quando telefonamos, quando nos envolvemos na vida das pessoas, estamos a fazer a obra de Jesus. A Bíblia diz, em Atos 10, 38, que Jesus andou fazendo bem. Agora imagina, feche os olhos, uma igreja em que todos os crentes só andaram fazendo bem. É a única coisa que eles fazem. Eles não pregam, eles não fazem mais nada, é só andar fazendo bem. Imagina o testemunho. Testemunho é algo visível. Não é testemunho. Não é só falar e não ser acompanhada com ações. Esse é um testemunho. Mas o testemunho é algo visível. Não fazemos para ser notado, mas nós temos essa alvo dentro de nós. Eu quero andar e fazer bem. Eu quero fazer bem, a todos. Eu quero fazer bem à minha esposa. Homens, olhe para a tua esposa e diz: eu vou fazer bem na tua vida. Eu vou reparar as coisas partidas em casa. Eu vou ajudar-te a lavar a louça hoje à tarde. Eu vou estender a roupa, não preocupa. Eu vou fazer tudo. Hoje à tarde, oh, querida, tu podes ter uma soneca, eu vou trabalhar. Imagina casas em que os homens andam fazendo bem. Aleluia. Mulheres podem dizer amém? Imagina casas em que os filhos, todos os filhos, só querem andar fazer bem. Tremendo. Oh, mãe, posso ajudar? Oh, pai, tem alguma coisa que precisa? Quer que eu busque os chinelos? Quer que eu fazer alguma coisa? Oh, pai, mãe, posso ajudar? Quantos mais querem ouvir essas palavras? Quantos de vocês gostam de ouvir? Posso ajudar? Eu sei, a minha esposa gosta dessas palavras. Ela tem listas em todo lado. Esconde essas listas dentro da minha carteira, no meu carro. Todas as... Em inglês, ela chama isso honey-do list. Querida, faz isso. Querida, faz aquilo. Querida, faz aquilo. Jesus andou fazendo bem. O Espírito de Deus ungiu Jesus para andar a fazer bem.
A unção de Deus está sobre nós como igreja para que nós podemos andar fazendo bem. Não é? Ser espiritual é andar fazendo bem. É andar e não ficar assim, rapaz, eu tenho que voltar para casa, pai, eu estava a ajudar, mas não tenho tempo. Em vez de passar de largo, não. A unção de Deus que eu recebi em Jerusalém, a unção, o poder de Deus que eu recebi naquele culto tremendo, aquela unção que eu recebi na convenção, é para andar a fazer do bem. Ah pá, eu tenho unção, eu vou ajudar a curar a pessoa, eu vou fazer tudo, porque Deus ungiu-me com o Espírito Santo para que eu possa fazer bem. Amém? Para que eu possa ajudar. Aleluia. Quem quer fazer parte de uma igreja que anda fazendo bem? Quem quer fazer parte de uma igreja em que todos são ajudadores? Posso ajudar? Olhe para o teu próximo e diz: posso ajudar? Não olha para o teu próximo e diz: pode-me ajudar? Meu carro está variado, Vitor, pode-me ajudar? Isabel é o nosso coordenador na conferência. Há muito peso sobre a vida dela. Vai haver muitas pessoas, né, fazendo perguntas, exigências e tudo sobre ela. Seria bom se a nossa igreja vem: Isabel, posso ajudar? O que é que precisa? E talvez ela diz: pá, neste momento ora para mim. Ok, e ora, não fica assim indiferente, ora, não é? Se alguém louvor, alguém, não é, que está a carregar coisas, não só fica ali vendo as pessoas com os queixos. Fica assim, não passa de largo. Posso girar? Estende a mão. Quando nós fazemos isso, os trabalhos são fáceis. Quando nós fazemos isso, o nosso testemunho é de Deus. E Deus recebe a glória. Ok? Não passa de largo. Envolva. Porque Deus eu quero sarar esse mundo. Eu quero salvar esse mundo. Ele salva quando nós nos envolvemos. Não quando ficamos indiferentes, braços cruzados. Quando Deus vai mover? Quando? Quanto tempo que demora? Quanto? Eu não entendo. Não fica assim, braços cruzados, esperando para mais um derramamento. Mais uma sessão de glória. Não. Envolve. E vai ver a glória de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso perfeitamente. Nós temos que nos envolver em tudo. Ajudando as pessoas. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sei que nós, às vezes, caímos em naquelas atitudes de sacerdote e de levita, não porque somos más ou temos um coração mau, não. É porque, pronto, temos outras prioridades, temos uma agenda muito complicada, muito ocupada, coisa assim. Mas mesmo assim passamos de largo as oportunidades que Deus tem dado. Eu quero, irmãos, que nós, em terminar essa reunião e antes que nós entramos nessa semana tremenda de convenção, que nós preparamos o nosso coração e nós dizemos: Deus, eu não quero. Não quero ser aquele sacerdote, não quero ser aquele levita. Eu não quero somente procurar uma bênção para mim. Eu quero ser usado por ti.
Eu quero ser um servo, eu quero ser um ajudador, eu quero que tu uses-me, Senhor. Vocês estão nesta atitude? É o vosso desejo? Ok, ponha a mão sobre o teu coração. E repete essa oração comigo. Diz, Senhor Jesus, perdoa-me por toda a indiferença que eu tenho guardado no meu coração. Ajude-me a notar os problemas e as necessidades que existem. E eu comprometo, Senhor, de não ficar indiferente, mas para me envolver. Para que eu possa também ser um ajudador, um consolador para os que precisam. Obrigado, Jesus, por ter perdoado meu coração. Agora, Senhor, unge-me para que eu possa fazer a obra do Senhor e andar e fazer bem cada dia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.